11 nomes e uma malandragem, vou explicar já já, mas é claro, sem descuidar do pronunciamento do Eduardo Cunha, se espera que ele renuncie a toda a sua luta de permanecer ao comando do bloco dos malandros, né, dos safados, e também que delate, ele está ameaçando delatar todo mundo, ok, que estoure, que bom. Só que ele não é o ponto principal da nossa angústia, dos nossos problemas na vida. Portanto, mais uma vez, vou recorrer à mídia, vou recorrer ao jornal O Globo e também aos comentários do Reinaldo Azevedo de Veja, que para mim são extremamente pertinentes e que faz com que a gente alerte aos senhores sobre o que está acontecendo. Primeiramente, vamos lá conhecer uma lista dos indecisos no Senado. O que significa? Senadores que até votaram para a admissibilidade da discussão de Dilma, sei lá, cometeu as pedaladas ou não, agora estão naquele conforto dos indecisos que a gente pode chamar de chantagem. Vamos dar o nome direitinho às coisas. Porque tem nomes até que a gente tem maior respeito, como o senador Cristóvão Buarque, mas de repente ele começa a dizer que ele está indeciso ao ver a lama sendo atingida também o PMDB. Ara, para com isso. Professor Cristóvão, para com isso, a sua universidade está arrebentada, o senhor fica com esse lero-lero? Então, assim, nós todos sabemos que nós temos que ir por partes, que nós não votamos nesse governo que está, no Michel Temer, mas que nós precisamos fazer o ajuste econômico. Primeiramente, nós temos que resgatar a nossa economia, que para isso nós temos que, primeiramente, eliminar o cancro que estava ameaçando o nosso país, chamado governo Dilma Rousseff, Lula, bolivarianismo, petismo, o diabo, temos que eliminar. Então, primeiro impeachment, depois, por isso que nós precisamos votar o impeachment, depois nós vamos prender esses vagabundos, né? A Operação Lava Jato deve e vai continuar, e por fim nós temos que ir para uma reforma política para a gente não repetir e continuar repetindo os erros. Ora, simples assim, porque não adianta trocar só a coleira se a cachorrada continua sendo a mesma. Então tá, reportagem de O Globo, publicada nesse final de semana, traz o nome de 15 senadores que estariam sendo mais disputados entre o time da Dilma, a afastada, e o pessoal do PMDB, que é a favor pró-impeachment. Nós estamos com 15 nomes aí, mas o título é de 11, porque 4 o pessoal do PT, da Dilma, da afastada, decidiu não mais ficar disputando os votos. Eles acham que eles já perderam. Mas o fato é o seguinte, senhores, o que está em jogo? Em jogo não está o futuro do país, o futuro dos meus filhos, dos meus netos, nada disso. Vamos ser muito cruéis, vamos ser claros. O que está em jogo são nomeações, postos, cargos de estatais valiosíssimas. Já ouviram falar em Itaipu? Já ouviram falar na Eletronorte como um todo? Já ouviram falar nos bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil? Já ouviram falar nisso? É, dá uma grana, hein? Enfim, intermediação, quebra galho, cria-se problemas para dar resultados depois. Sabe como é que é essa história? Vamos criar dificuldades para vender facilidades? É quem está no comando, quem tem a canetinha, etc. A gente conhece esse jogo. Por isso que nós precisamos ter uma reforma política para acabar com isso. O Michel Temer até fez um pronunciamento muito importante. Por enquanto, ele marcou 2 gols no meu conceito. Agora, ele tem um terceiro gol que não está sendo anulado. O primeiro gol é diminuir o tamanho do Estado. O segundo é seguir o que diz a Constituição. E esse terceiro gol que estão querendo anular é diminuir ou eliminar, bom seria se fosse eliminado, as nomeações políticas para as estatais. Que é aí que está o problema desses 15 ou 11 nomes de senadores que estão acompanhando o impeachment, se dizendo, como é que eu diria mesmo, indecisos. Tá bom. Chantagistas. Vamos botar o nome dos chantagistas. Agora sim, vamos colocar 15 nomes de senadores que se dizem indecisos. Na verdade, são somente 11. Vamos primeiramente à lista. Começa com o senador Hélio José, do PMDB, do Distrito Federal. Segundo as bocas, as línguas pretas, em Brasília é conhecido como Hélio Gambiarra. Olha que maravilha, senador Hélio José, Hélio Gambiarra. Segundo lugar vem o Romário, o Peixe, aquele de gols maravilhosos, que pertence ao PSB do Rio de Janeiro, mas esse nome do Romário Peixe já estão sendo tirados porque vazou a pressão do Romário sobre o Temer, que estava querendo somente o Itaipu para ele, queria nomear, queria conduzir o processo Itaipu. Não sei se ele conseguiu ou percebeu que a coisa não deu certo. O fato é que o nominho dele está sendo tirado dessa lista aí, viu, Pedro? Então, de 15 menos 1, Romário fora. Cristóvão Buarque também, né, saindo fora dos 15, dos indecisos. Acho que o senador Cristóvão já vai cravar nos 37 votos que estão favoráveis ao impeachment. Lembre-se, precisa de 54, está longe ainda. Mas, enfim, Eduardo Amorim, PSDC de Sergipe. Vamos ver se esse Eduardo Amorim está fora. Quem que está fora? Ah, também está fora. Eduardo Amorim também está fora. Depois viria o Benedito de Lira, o senador famoso, né? E várias vezes eleito, né? O Benedito de Lira, do PP das Alagoas, né? Do pessoal da Câmara, dos Canavieiros, né? Ok. Também o nome do Benedito está fora ou está dentro? Deixa eu ver aqui. Não, está dentro. Ele continua indeciso. Muito que bem. Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia. Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, que eu achava que ia ser um grande nome da agricultura, do agronegócio. Jader Barbalho. Bom, esse é notório. Esse não, sem comentários, né? Esse é hors concours. Esse é o bom. Jader Barbalho, PMDB do Pará. Esse é aquele famoso que segue aquele ditado franciscano que é só dando é que se recebe. Muito que bem. Fernando Collor, ex-presidente. Bom, esse quis, porque quis e conseguiu de volta suas Maserati. Aí que a hora que ele viu a Maserati chegando de volta na garagem dele, ele resolveu. Mas ele continua bravo, viu? Ele continua bravo. Ah, tá bravo. Omar Aziz, do PSD da Amazônia. Deixa eu ver se ele está fora. Que o PT, parece que o PT já, a Cátia Abreu já desistiu. Não, está dentro, está indeciso. Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul. Pedro Chaves, muito que bem. Roberto Rocha, eu tenho um parente chamado Roberto Rocha, mas não é ele. Roberto Rocha, aqui no caso, é o senador do PSB do Maranhão. Vicentinho Alves, do PR do Tocantins. O Vicentinho, esse está fora já. O PT já desistiu, então ele está fora dos 15. Portanto, Vicentinho Alves acho que já tomou, né, a decisão correta. E o Wellington Fagundes, o meu amigo Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, continua indeciso. O Wellington Fagundes, ele é o relator do orçamento da União. Está indeciso. Poxa, meu amigo Wellington Fagundes, não fica indeciso, não. Wilder Moraes, do PP de Goiás, também indeciso, é? Sei, tá bom. E Marcelo Crivella, pastor Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, da Igreja Universal. Portanto, dos 15 nomes que nós listamos, consta que a turma da afastada, segundo o Reinaldo Azevedo, já desistiu de tentar ganhar os votos do Romário, do Eduardo Amorim, do Vicentinho Alves e do Wilder Moraes. Portanto, eu me enganei aqui, o senador Cristóvão Buarque continua indeciso. Eu não posso dizer que isso é uma chantagem, toma lá, dá cá, porque eu não tenho provas, né? A gente só suspeita. Com essas estatais correndo aí, e cada voto desse, né, você sabe muito bem o que significa. É o nosso futuro que está em jogo, meus senhores e minhas senhoras. Então, é assim, ó, esse pessoal já sabe que as coisas mudaram completamente com o advento da internet, das mídias sociais e do nosso Facebook e aí WhatsApp. Então, quando a gente coloca o nome desses indecisos, a fotinha, é para que a sociedade saiba e principalmente os seus eleitores dos seus estados saibam de quem se trata e que usem esse tal de WhatsApp, de Facebook, para dizer para os senadores, oh, parem com isso. Não façam isso, nós fomos para a rua, nós somos a maioria, 90% da população, que é o fim desse petismo, que é o fim desse desastre, e vocês ficam com essa lenga-lenga? Vocês acham, senhores senadores, que vocês estão no século passado, quando vocês recebiam um votinho e ficavam 8 anos usufruindo do conforto, da omissão, da obscuridade, ninguém se lembrando de vocês e vocês só nas negociatas, negociando os seus votos. NECA, NECAs de Catibiribas, mudamos tudo, meu senhor. Este aparelhinho maravilhoso que eu não canso de dizer, além de ser tudo, ele é democrático, ele derruba e faz novos governos. Portanto, meus amigos telespectadores, produtores rurais, olhem esses nominhos, ponham na sua telinha e comecem a clicar. Porque a hora que encher a caixa postal desses senadores indecisos, eles vão saber que podem até votar a favor da afastada, mas nunca mais se elegerão. Dizia Ulisses Guimarães, o que político morre de medo é de povo na rua. Dia 31, o Brasil vai voltar às ruas para dizer não ao PT, não à afastada, sim ao impeachment, sim a Sérgio Moro, sim a Lava Jato, sim à cadeia para esses vagabundos que ficam indecisos. Com toda essa discussão, com toda essa votação, o cara fica indeciso. Enfim, meus amigos, seguro morreu de velho, vamos apertar esse botãozinho aí, vamos encher a caixa postal desses senadores para dizer que nós, a sociedade brasileira, está alerta. Muito bem, ok? Primeiro ponto, falamos do primeiro ponto, agora vamos ao segundo ponto, que é a tal da malandragem. Então, de novo, hoje as manchetes, as televisões, a Rede Globo tem um problema com o Eduardo Cunha, enfim, todos nós estaremos focados no Eduardo Cunha e mais uma vez vamos sentir que a mídia está sendo levada num golpe, isso sim que é golpe, numa verdadeira malandragem, porque enquanto toda a mídia vai estar focada no Eduardo Cunha, nós estamos esquecendo do chefe dos chefes, capo de Tuticap, cujo nome é Luiz Inácio Lula da Silva, e seu poste Dilma Rousseff. Apesar que hoje a Folha está dizendo que o Marcelo Odebrecht já está entregando direitinho. São 20 itens que o Marcelo Odebrecht vai delatar, mas hoje pintou o primeiro item. Mas antes, vamos falar da malandragem. Malandragem é mais ou menos assim como o brilhante jornalista Reinaldo Azevedo colocou. Se um estrangeiro, um cara que viesse lá de Guiné-Papua, sei lá, né, do Afeganistão, seja de onde for, que não estivesse acompanhando o escândalo político brasileiro e conseguisse ler na imprensa brasileira o que está se sucedendo com a nossa política, ele ficaria com as seguintes impressões. Um, o PMDB foi o coração do Petrolão. Não foi o PT, o que não parece o nome do PT, aquela história de Pasadena, de sumir dois navios sondas, daquela derrocada do pré-sal que arrastou o Brasil para o buraco. Foi o PT, foi o PMDB, só ler. Hoje, lendo as notícias, parece que foi o PMDB. Dois, o PMDB comandou o governo mais corrupto da história. Não estou dizendo que não, participou sim. Eles que, vamos dizer, idealizaram as comissões. Que a comissão que era de 10% do PMDB pulou para 50%, mundo. Veja a Oi, atenção, é o maior descalabro, a maior falência de uma empresa, 65 bilhões de reais foram para o ralo, dinheiro público, metade dinheiro público, muitas empresas particulares também acreditando na Oi, ela continua operando, mas com uma dívida de 65 bi, ninguém vai receber, quem tem contas a receber, não vai receber, entrou em falência. Então, assim, parece que foi o PMDB que inventou a corrupção. Não foi, minha gente. Foi o PT que se instalou com um plano de governo e falou, vamos que vamos. Lembram-se, vocês estão lembrados, quando eu mesmo dizia lá nos meus programas, na televisão, dizendo o seguinte, que o PT está reclamando que os projetos dos governadores, dos prefeitos, enfim, de quem quer fazer a roda andar, não chega até o governo, para o governo dar uma canetada e liberar projetos, ou seja, dinheiro que foi para o ralo. Mas hoje, quem lê os jornais vai pensar que foi o PMDB que comandou o governo mais corrupto da história. Três, que o Eduardo Cunha é o chefe incontestável do Petrolão. Ora, malandro? Se é malandro, cadeia nele? Sem nenhuma dúvida, mas que ele é o chefe geral da sacanagem, pelo amor de Deus. Outra coisa, não há nada até agora que justifique uma denúncia contra a Dilma. Como assim? Ok, estamos lá julgando o impeachment, a nota fiscal, né, cara? Onde foi que ela cometeu o erro para que a gente possa criminalizar? Ou seja, não adianta mérito aqui, a gente precisa ter as comprovações. Então, a comprovação da derrocada que ela gastou além do que podia foi levantado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, em 2014, que ela pedalou. E pior, agora, novas denúncias. Em 2015, não só pedalou, como ela foi avisada para não pedalar e pedalou. Então, esse é o crime agora. Ela está sendo julgada, está sendo expulsa pelo conjunto da obra, pelo desastre que ela cometeu no país. Ok. Outra é essa aí que é difícil de engolir. Não há nada até agora que justificaria uma denúncia contra Lula. Meu Deus do céu. Esse é o malandro. Esse é o malandro. E o PT, olha, por fim, seria o parceiro menor na administração, nos erros, na corrupção do Petrolão, do Mensalão, do Eletrolão, do Diabo A4. Ai, meu Deus do céu, me engana que eu gosto. Como esses caras do PT são malandros. Então, o que eles estão tentando fazer? Com que a gente fique ali indignados com Eduardo Cunha e eles malandramente, né, malemolente, vão sair pelos cantinhos, o povão que vive do dia a dia, de mão para boca, procurando emprego, vendendo o que não tem, logo, logo esquece. Esqueceria, amigos do PT, dona Clara Ante que fica pegando as notícias, o cérebro por trás do Lula, é a Clara. Ó, Clara, ó, isso daqui, ó, internet, aqui, ó, microfone, nossa consciência, nosso cérebro, nossa história, a gente não vai permitir que vocês continuem destruindo o país, que vocês continuem tirando a esperança dos meus filhos e dos meus netos. Nós aqui somos uma trincheira contra vocês e não vamos esquecer do desastre que vocês causaram no país e que continuam tentando causar. Vocês acham que a teta não seca, né? Infelizmente, secou. Muito bem. Para encerrar, agora a Folha de hoje traz de novo uma grande manchete. Em delação, Marcelo Odebrecht admitirá elo com repasses para Dilma. Segundo essa notícia da Folha, ele escalou 20 denúncias contra não é contra a Dilma, é propriamente dita, contra o Lula, não. É 20 denúncias para entregar, 20 itens, 20 tópicos para entregar para o Sérgio Moro na sua delação. Porque para ele ganhar o direito de sair da cadeia, ele tem que dar alguma coisa concreta para o Sérgio Moro. Então, ele, segundo a Folha, ele tem 20 itens para entregar. Bom, pagamentos na Suíça no valor de $4 milhões para o PT, que ele esteve junto com a Dilma no México, uma conversa acontecida no dia 26 de maio de 2015, quando Marcelo Odebrecht teria alertado a então presidente Dilma Rousseff que os investigadores da Lava Jato estavam prestes a descobrir os pagamentos ilícitos que a Odebrecht fez ao marqueteiro João Santana na Suíça. Segundo o Marcelo Odebrecht, Dilma não deu atenção ao que ele dizia. Portanto, a conversa aconteceu 24 dias antes de o Marcelo ser preso. E só para lembrando, a Folha está lembrando que domingo passado, agora, completou um ano de cadeia do Marcelo Odebrecht. É frio lá em Curitiba. E ele disse que ele continuava com as operações porque a Dilma, porque o PT dizia para ele que ele jamais seria preso, porque caso ele fosse preso, também era a convicção dele, fosse preso, o governo Dilma cairia. Muito que bem. Ele vai fazer o relato sobre as duas últimas campanhas presidenciais, dizendo que Santana, o João Santana lá, o Feira, recebeu recursos ilícitos no Brasil e no exterior. O marqueteiro recebeu 42 milhões na primeira e 78 milhões na segunda campanha de Dilma. O financiamento ilícito nas duas últimas campanhas faz parte de um total de 20 temas que Marcelo já esboçou nos preparativos para a delação. Marcelo disse a interlocutores que assumirá o controle sobre os gastos das campanhas porque quer fazer um acordo de delação que prime pela justeza nas campanhas de Lula Ele não estava na presidência do grupo, função que assumiu em 2009. Ou seja, me parece que ele vai tentar tirar o Lula. Olha, que interessante. Muito bem. Muito bem. E vai entregar a Dilma. Agora, quem vai realmente causar o maior rebu é o Eduardo Cunha, que vai contar as suas ligações com todos, com do PT, dos seus aliados, do Centrão. Parece que ele vai fazer uma lambança. Lambança também fez o Sérgio Machado, também segundo a Folha, que nas delações ele andou xingando os 11 ministros do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, alvos do Machado, desse meliante aí, do Machado, da Transpetro, Sérgio Machado, os juízes, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Fux e Edson Fachin. Que bom, né? Porque assim esses juízes sabem que a nação brasileira já sabe do que foi dito deles e que a gente espera que nem se entusiasme, nem se fique indignado com essas expressões, porque eles têm que ser, né, juízes, têm que ficar a par dessas loucuras dos nossos tempos modernos. Enfim, meus amigos, era esse recado político que eu queria passar para vocês nesta manhã de terça-feira, para vocês não entrarem e não entrarem nesse conto do vigário, dessa malandragem, e não esquecerem que o nosso foco é o PT, é tirar a Dilma, prender o Lula, enfim, resgatar a nação brasileira das mãos desses bolivarianos que acham que querem viver à larga às nossas custas. Como eu disse aqui ontem, eles querem continuar vivendo como barda, como fala aqui os meus amigos aqui do Mato Dentro, quando os animais ficam muito folgados. Os petistas pegaram barda, mas nós não vamos deixar. Estaremos sempre aqui juntos nessa trincheira para alertar a sociedade brasileira e dizer: fora PT, fora Dilma, fora Lula, viva a Operação Lava Jato, e depois vamos fazer uma reforma política para impedir que essa vergonha continue empobrecendo o nosso Brasil.